Vidas com História.
Noélia é sinónimo de identidade gastronómica do Algarve. Uma mulher, perdão, uma senhora que vingou num mundo maioritariamente de homens. É uma autodidata reconhecida pelos seus pares como a chefe dos chefes. O segredo é a qualidade do produto e o sabor, mas tudo isto só é possível com muito amor. Traga um pão. Olá, chefe Noélia.
Mais conhecida como a cozinheira dos chefes, não a chefe dos chefes.
Ser a chefe dos chefes, não a cozinheira dos chefes.
Mas como a cozinheira dos chefes, que eu não me importo nada porque antes de ser chefe sou realmente cozinheira, que é aquilo que eu sou.
Chefe Noélia,
diga.
Diz que o sabor é tudo.
Sabor é
que sabe
tudo.
A sua infância?
A minha infância sabe-me um pouco à Ria Formosa e um pouco também à minha serra, porque eu vim com 5 anos para a Ria, os meus pais são aqui do Barrocal, aqui a 11 km aqui dos Torninhos, a minha mãe é dos Torninhos, o meu pai é de Valdebres, e eu nasci em Tavira, mas fui até aos 5 anos de idade, estive ali na zona da Cunhada.
E foi para a França, aos 5 anos?
Não, fui aos 4 anos para a França, aos 5 anos para a França, fui aos 5 anos para a França e depois ficamos lá 9 meses e depois vim para cá, porque entretanto entrava
para a escola. Não correu bem a experiência de França?
Foi giro.
Foi para a zona de França?
Saltávamos de vez, que os meus pais eram ilegais, e então saltávamos de vez em quando casa vinha, entrava a polícia para ali adentro, lembro perfeitamente disto, mas gostei. Fui com 5 anos e vim com 5 anos.
Tinha irmãos? Ou tem irmãos?
Tenho um irmão 3 anos mais velho que eu, que é pescador.
O pai era pedreiro?
O meu pai era pedreiro e a minha mãe era amesveira.
É.
Mas eu... ambos vivos, já com alguma idade avançada, mas já com alguns trabalhos. O meu pai já está acamado, precisa de mim. É a maior dificuldade de eu sair daqui é deixar os meus pais, apesar do meu irmão viver próximo, muito próximo, é deixar os meus pais pendurados. Ao fim e ao cabo, quando eu saio, o que me custa mais são eles.
O que é que a chefe Noélia herdou da sua mãe, que está viva, e do seu pai, que embora esteja acamado, está entre nós?
Não sei. A minha mãe, talvez a luta, que é uma mulher de luta, e é uma mulher que vai à procura de batalhar e de dar o melhor para os filhos. Isso, uma mulher apaixonada por filhos, e tal como eu. E o do meu pai... Do meu pai nem sei, que eu acho que me identifico realmente mais com a minha mãe do que com o meu pai. Apesar de o meu pai ser... O meu pai é muito bonito. Muito bonito. O meu pai é muito branquinho, de olho azul. Está a ver, eu sou completamente o contrário. Sou quase marroquina.
Duas pessoas com vidas muito duras.
Muito duras.
O pai pedreiro nas obras, a mãe a apanhar a
meijo. Os dois da Serra. Os dois são da Serra Algarvia.
Como é que vieram parar a Cabanas?
Porque foram para
a
França, ganharam um dinheirinho, compraram uma casinha aqui perto. E viemos assim.
O que é que brincava a chefe Noélia na infância?
Olha, eu lembro muito de brincar na areia e de cantar nos altares. Nos altares é aquelas barreiras ali acolá. Eu brincava ali, comecei a fazer comida muito cedo, porque a minha mãe era a minha joelha e quando ela se atrasava fazia umas latas de sardinha, cozia umas batatas, uns ovos, umas coisas assim. Eu lembro com 7, 8 anos ir ali à Dona Rita, que é um supermercado que havia ali adiante, havia e existe ainda agora com a filha, e ia comprar umas latas de sardinha. E antigamente era completamente diferente, agora não havia tanto perigo, as crianças podiam sair a 7, 8 anos, estamos a falar em 7, 8 anos, eu comecei a trabalhar aos 14.
Já vamos lá, à Pastelaria Jerónimo.
A Pastelaria Jerónimo,
que marca a sua vida.
Lado, exatamente, e completamente, marcou a minha vida desde os 14 anos. Porque
só estudou até aos 14 anos?
Só estudei até aos 16 anos.
Aos 16?
Exatamente.
Até
aos 16 anos.
De resto sempre autodidata?
De resto sempre autodidata. Infelizmente deixei de estudar porque eu na altura trabalhava aqui também e eu tinha que ajudar os meus sogros, que é o restaurante ali.
Conta isso tudo. Como é que vai parar aos 14 anos à Pastelaria Jerónimo? Mais tarde deveria ser o seu sogro.
Os meus pais eram pobres e eu precisava de ganhar um dinheirinho para comprar mais qualquer coisinha para mim. E entrei aqui.
Para servir à mesa.
E nunca mais daqui saí, ainda aqui estou. Está a ver, aos 14 anos. anos. Estou a fazer quase 40 anos de casa. Tenho 52, vou fazer 53, vou fazer 39 anos de casa. Quase 40 anos de casa, estou aqui há muitos anos. Mais do que aquilo que vocês têm.
Do primeiro dia em que conheceu o Sr. Joaquim, que iria ser seu sogro.
Já os conhecia. Porque eles eram do café, na altura nem nada disso passava pela cabeça, porque a partir do momento em que eu vim para aqui trabalhar, as coisas começaram a acontecer, não é?
E conte-me lá, como é que se passa de servir às mesas numa pastelaria para depois abrir uma pizzaria com o seu marido, filho do seu Joaquim?
Isto ali era daquele, dali para lá era a pastelaria, dali para cá era a pizzaria. A pizzaria Rialto, na altura. E nós comprámos a pizzaria Rialto. E entretanto eu ajudava o meu marido, não sei o que mais, e comecei a fazer umas coisas engraçadas.
Seu marido, que o Zé que não gosta de aparecer.
O Zé já está adiantado e gosta de ficar mais isolado. Já tem outras coisas. Ele trata de outras coisas. Aliás,
mas na altura trabalhava na pizzaria, era ele que fazia as pizzas.
Era ele que fazia as pizzas.
A chefe Nélia fazia o quê, na altura?
Eu trabalhava no restaurante e depois comecei a fazer também pizzas e como não tinha muita paciência para abrir as massas, comecei a fazer outras coisas e foi assim que tudo começou.
Tinha aqui um forno a lenha ali dentro?
Tínhamos o forno elétrico, não a lenha.
Elétrico. E como é que se dá depois a transição, primeiro para o Noel e Jerónimo e mais tarde para o Noélia.
Em 2007 juntámos os dois lados e abrimos o Noel e Jerónimo, ou Jerónimo e Noélia. Era Noel e Jerónimo. E há pouco tempo, depois as pessoas começaram, porque antigamente era o Jerónimo daquele lado e era a pizzaria real deste lado, e depois ficou o Noel e Jerónimo. E mais tarde ficou simplesmente Noélia, que é aquilo que eu quero ser na vida, simplesmente Noélia, não quer nada de outras coisas.
Não, nada, dispensa.
Nada, não quer nada.
Mas é reconhecida em todo o país.
Graças a Deus.
Já cozinhou em todo o mundo, do Brasil a Macau.
A muitos sítios.
Conte-me a experiência de cozinhar Portugal, fora de Portugal.
É muito interessante, para já, porque os produtos são completamente diferentes. Especialmente em Macau, é outro mundo.
Como é que é cozinhar em Macau?
Os coentros são diferentes, tudo é diferente. Tudo é diferente, os sabores são diferentes, o peixe é uma coisa insípida, sem graça. Ter que dar
sabor àquilo.
Sabor àquilo. Temos cenouras quase deste tamanho, temos coisas, galinhas gigantes, tudo é gigante, tudo é feito. E nós estamos habituados a viver, eu especialmente, que vivo neste cantinho, a ter, por exemplo, as favas que vocês comeram hoje, são
muito boas,
maravilhosas. Tenho nesta altura, porque é nesta altura que eu as tenho, não é?
Porque a chefe Nélia vai cozinhando com a sazonalidade, com o que o produto vai-lhe dando ao longo do ano.
É todos os dias diferente. Ou seja, há coisas que se vão mantendo, mais para a direita, mais para a esquerda, mas eu cozinho com aquilo que o mar me dá, com o que a minha ria me dá, ou seja, eu cozinho com a minha paisagem. O que é que eu tenho na frente? Tenho a Ria Formosa, tenho o mar, tenho que ir buscar os produtos ao mar e à Ria Formosa. Nas minhas costas tenho a minha serra, vou buscar também alguns produtos à Serra Algarvia, como os legumes, algumas carnes, não muitas, que eu tenho para aí dois pratos de carne no menu, não tenho mais que isso, não faz sentido.
Com o mar aqui tão perto do mar, não é?
Claro,
mas ao lado do mar.
Não faz sentido. Por exemplo, aquele produto que vocês comeram uma maravilha.
É
do Algarve.
É do Algarve.
É aqui feito no Zambujal, da Serra Algarvia. Faz todo o sentido cozinhar com as proximidades, não ir muito longe pescar. Claro que algumas coisas têm que ir pescar longe, mangas, não sei o que é que estou a tentar cada vez mais deixar o abacate de lado.
Devido à seca, não é?
Devido à seca.
Devemos apostar em culturas de sequeiro, não é? Aqui no Algarve, para poupar a água.
Aliás, os nossos bisavós ensinaram-nos. Já na altura de 1900 houve uma grande seca e foi quando realmente nessa altura começou a haver árvores de sequeiro, porque as pessoas começaram por investir em árvores de sequeiro com medo no futuro que não houvesse água.
Pois.
Já tudo estava pensado.
E agora
as pessoas são tão inteligentes que ponham põem regadio numa. Não faz sentido. Já temos as laranjas, que para mim são as melhores laranjas do mundo, que já levam bastante água. Não há laranja como a laranja do Algarve. As do Douro também são muito boas. Mas do mundo inteiro, daquilo que eu já provei, a melhor laranja e o melhor peixe é do Algarve. E sem sombra de dúvida alguma.
Eu concordo. Eu voto a favor.
Sou lisboeta, mas
voto a favor.
O melhor peixe, não digo só do Algarve, digo do país. Pronto, o nosso peixe é muito bom.
É.
O nosso peixe é mesmo muito bom. E quando vamos para fora, conforme fui para Macau, ou fui para o Brasil, ou fui para outros sítios...
Tem de chegar lá e tem de dar sabor, tem de criar um prato, como é que faz?
Tens que estar, por exemplo, o peixe tem que estar numa marinada com sal, porque aquilo é tão...
Insípido.
Insípido, tão, com falta de tudo, tudo... Tem que se intensificar mais nos sabores e às vezes vê-se até um bocadinho perdida sem saber como Ei. Fazer. Aliás, depois temos outras coisas. Há frutas riquíssimas com as quais nós não estamos habituados a trabalhar noutros países.
Funciona.
Como, por exemplo, os legumes na China são completamente diferentes dos nossos. Nós somos melhores que os nossos. Há coisas melhores que as nossas, não é? Cada país tem os seus triunfos.
Já cozinhou no Colégio Militar de Macau,
já.
No Brasil, como é que foi? Como foi essa experiência em Macau?
Macau foi espetacular, para já, porque deixei amigos para a vida, deixei lá grandes amigos, como você sabe, e o Sr. Coronel, que é um grande amigo, foi uma altura difícil da minha vida que eu acabei por ir e trouxe-me grandes ensinamentos.
E no Brasil?
Ah, no Brasil apaixonei-me completamente por uma mulher extraordinária chamada Roberta Sobrac. O meu sonho é trazer cá a Roberta Sobrac um dia cozinhar comigo, porque acho que eu apaixonei-me por ela sem saber com quem ela era. É uma mulher que não tem explicação possível. Gosto imenso da Roberta, é um ser humano incrível.
Aprendeu muito com ela?
Mão cheia. Não tive tempo, tive 2 dias com ela só, não tive tempo, mas inspira muito. Inspira muito. Já viu que é uma mulher que trabalhou para presidente, durante não sei quantos anos, para presidentes do Brasil, 15 ou 20 anos para presidentes do Brasil, teve estrela, Michelin, e de um momento para o outro resolve abdicar de tudo isso, das estrelas Michelin, na altura já se ia falar, para poder ter um forno a lenha dentro de casa, para que as pessoas pudessem falar alto, para que as pessoas pudessem entrar com mais à vontade, sem tanto... Porque a criança não pode fazer barulho, mas também estão, porque depois não pode. E ela não, o que é que ela realmente queria? Era ser feliz, e é aí que eu me identifico com ela. O que é que eu quero? É realmente ser feliz, é fazer pessoas felizes, que este é o meu lema de vida. Agora já vai sendo um bocadinho mais difícil, porque tenho 3 dores nas minhas pernas, as minhas pernas vão começando a consumir completamente, as dores consomem completamente.
Eu sei que a sua música favorita é o meu querido mês de agosto. Já lá vamos no final, como é óbvio. Não saímos daqui, já provámos os dotes culinários da chefe Noélia, está aprovada, pronto. Ok, não sou nenhum especialista nem crítico gastronómico, mas está completamente aprovadíssimo, recomendado por todos. Mas depois vamos querer ouvir os dotes vocais da chefe Noélia.
Ai, não sei.
Hoje em dia,
hoje,
chefe Noélia, o mês de agosto é duro para si, são muitas horas, já custa muito.
O mês de agosto é muito duro.
Ali está no fogão tantas horas em pé.
Já me vai custando muito, mas ao mesmo tempo é muito... vem tanta gente ver-me, vem tanta gente à minha procura, o que é muito bom. Ou seja, eu tenho uma gratidão imensa com todas estas pessoas que me ajudaram a crescer. Foram eles que sempre vieram, agora vêm os que vêm à procura, que nem sabem quem eu sou, não é? Não. Mas tenho aqueles que me viram crescer desde o primeiro dia que eu aqui estou, desde 1985.
Diz que fazia as famosas tostas.
As minhas tostas, sim.
Que era aqui,
que era um pão grande, e as minhas tostas, ainda hoje os meus clientes mais antigos falam nas minhas tostas.
É. E como é que passa de um restaurante de tostas e de petiscos e pizzas para um dos restaurantes mais conceituados do país?
Uma grande paixão.
Isto é um salto do 8 para 80, literalmente.
Eu sou uma mulher de paixões, ou seja, eu sou apaixonada por pessoas e as pessoas são apaixonadas por mim. Foi assim que tudo começou, as pessoas começaram a gostar de mim e eu comecei a gostar das pessoas. Hoje tenho pena de não ter pernas para vir muitas vezes cá fora. Como ainda ontem eu quis vir cá fora, mas estava com tantas dores que eu já quase não conseguia mobilizar. Agora tenho que ver o que é que se passa, porque eu cada vez estou pior. É uma coisa horrível. As pernas é uma coisa que me deixam... preocupada.
É duro, não é?
É duro, é que nem deitado eu consigo estar sem dores, é que até deitado.
Por falar em dureza, a chefe Noélia, ao longo da
mas
vida...
Mas eu gosto muito daquilo que faço e isso a mim ultrapassa-me, eu não me preocupo de estar aqui horas e horas e horas, porque aquilo que eu faço é com muito amor mesmo, aliás, e tem que haver sentimento e tem que haver vida na comida, porque senão não faz sentido, porque eu observo as pessoas que estão comigo e quando fazem por fazerem, não sai bem, não é igual, não é a mesma coisa. Posso lhe dar a receita, você nunca fará igual se não depositar a mesma quantidade de amor. Nunca. A a quantidade de amor, o carinho com que você mexe no sal, mexe na cebola, mexe nas favas, mexe no arroz, mexe aqui, mexe ali, isso é que vai fazer com que você realmente transforme a cozinha ou aquilo que vai comer num prato realmente criado com amor, numa obra de arte.
Ao longo da vida, foi dura. Levou muita porrada.
Levei muita porrada, renasci muitas vezes as cinzas.
Como é que se conseguiu renascer?
Porque tenho Deus que me ajuda imenso. Às vezes deito-me a chorar e de manhã Deus diz: levanta-te, mulher, vai à luta. Sempre foi muitas vezes assim.
São muitos anos, não é?
São muitos anos. Nem tudo corre bem, nem tudo corre tão bem como nós queremos. Nem tudo corre como eu realmente gostava que corresse e há que recomeçar de novo muitas vezes.
Mas é uma mulher do povo que é figura nacional, tem noção disso, não tem? Não há ninguém que não conheça quem é chefe Noélia. Ok, mas se calhar há 15 anos ou 20 anos,
se calhar,
as pessoas não sabiam, excepto em 2015 o Miguel Esteves Cardoso, que fez um artigo espetacular
sobre
o restaurante Noélia e
Noélia. Por 4 pessoas, especialmente, eu tenho uma enorme gratidão pelo meu marido que me deixou seguir os meus passos e a minha paixão de cozinhar e de ir à volta e de ir ao meu marido. Depois o Miguel Esteves Cardoso, que sem ele, se calhar, não sei se calhar sim, se calhar não, mas o Miguel foi realmente o boom quando escreveu que era o melhor restaurante do mundo. Depois o Boca Uma Boa Mesa, o Paulo Brilhante, o Boca Uma Boa Mesa, e agora o Hélder Marques, que apostou em mim para a televisão, não sei como, eu não tenho jeito nenhum, mas pronto, é o que é. O Hélder Marques foi o boom.
Como surgiu o convite para ser jurada do Masterchef Portugal?
Só me perguntaram se não queria fazer. Foi na altura do Rock in Rio, o último Rock in Rio. Foi o último Rock in Rio. Aquilo é de 4 em 4 anos, não é?
Isso mesmo.
Na altura do Rock in Rio. E perguntaram-me se eu queria ir fazer um casting. Eu fui fazer, mas nunca pensei. Nunca.
Nunca lhe tinha passado pela cabeça um dia ser apresentadora da televisão
não,
de um programa de culinária?
Não, acha, nunca. Às vezes sim, às vezes gostava, sim, porque não? Porque não, mas não sei se tem jeito.
Tem muito jeito.
Não sei se
muito.
Tem jeito.
E o jeito está visto nas pessoas, no carinho que te tratam, todos os dias.
Olha, ainda agora acabou de sair daqui um colega que acho que vai passando aqui, ou passou aqui, eu vi para aqui passar, que é ali de... que veio à procura de saber quem eu era, porque esteve na gala dos Michelins e aqui em
foi há pouco tempo agora?
Foi há 3 semanas, mais ou menos.
Sim.
E então
das estrelas Michelin.
E eles disseram: mas quem? Eu tenho que saber quem é aquela mulher, porque é que eles lhe aplaudiram tanto, que não é normal. Eu só recebi uma recomendação, não recebi nenhuma estrela. Que
estou nada
a ver com estrelas. Não, são coisas diferentes. Se calhar o meu não estou para aí virado. Nem sei se estou preparada para isso. Eu agora estou muito bem no Boca Boa Mesa, que é onde eu gosto de estar. As estrelas é outra história.
Mas gostava ou não? Aqui, sinceramente, ninguém nos ouve.
Sinceramente, não sei.
E só no Spotify.
Não sei se trabalho para isso.
Com a sua história de vida.
Olha, eu estou muito contente. Eu estou muito contente com o meu garfinho de prata, ali naquele cantinho, ao lado dos grandes do nosso país, dos melhores do nosso país, dos melhores. Eu estar ali ao lado deles, já para mim é maravilhoso. Para que mais? Está muito bom assim.
Nós tivemos a oportunidade de almoçar antes da entrevista e eu, em cada garfada, eu sinto o seu sacrifício de vida, a sua superação. O amor está no prato nesse aspecto. Como uma lutadora que se reinventou, uma autodidata. Não é?
Tento, olha, eu, toda a gente sabe disto, eu tento estudar, eu estudo muito e tento fazer sempre melhor, melhor e melhor e ver e observar as pessoas e ouvir as pessoas quando existe alguma coisa negativa. É muito bom nós aprendermos com as coisas que não fazemos bem, porque quando as pessoas se acham superiores não chegam a lado nenhum. Ninguém que se ache superior a Deus nunca chegará a lado nenhum, que já sabe tudo, nunca ninguém sabe tudo. E eu ainda estou começando a aprender e espero ter a oportunidade de conseguir aprender, que Deus me dê tempo, ou conseguir aprender mais algum tempo.
No Masterchef Portugal, como é a sua ligação primeiro com os jurados?
De irmãos, com os 4 de irmãos, tanto com os anteriores como com este de irmãos.
Gosta muito, aprende com eles.
Imenso com eles, eu aprendi imenso. Eu aprendi imenso, tenho uma gratidão enorme por ter feito parte com aqueles 4 homens maravilhosos.
e dos concorrentes, cada um com a sua história.
São um pouco de mim, um bocado dos meus filhos da televisão, ao fim e ao cabo. Acabam por ser isso, eu gosto imenso deles. Há sempre algum ou outro com quem nós temos mais empatia, não é? É que se diz.
Saíma foi uma dessas pessoas.
Foi uma dessas pessoas, sim.
E o Alexandre?
Como o Alexandre Botelho.
Foi entrevistado já neste programa.
Como o Alexandre Botelho, claro que sim. Como o Alexandre Botelho.
Uma das pessoas que também já foi entrevistada neste programa e que eu sei que gosta muito, que é a sua colega, é a chefe Marlene.
Gosto imenso dela. E é uma mulher com garra.
Acha que a par da chefe Noélia serão as próximas mulheres com estrela
não,
Michelin em Portugal?
Não, eu não estou a contar com estrelas de Michelin. Aliás, todos nós este ano já esperávamos que a Marlene fosse já estrela Michelin. Aliás, até o próprio ministro esteve mal quando disse que finalmente iríamos ter uma estrela Michelin. Mulher! E toda a gente pensou, bom, a Marlene vai lá conseguir. Afinal de contas, não aconteceu.
É muito difícil vingar num mundo maioritariamente de homens, sendo mulher?
Olha, é mais difícil porquê? Porque nós somos mulheres e porque somos mães. E como somos mães, muitas vezes não abdicamos na nossa posição de ser mãe para nos dedicarmos ao nosso trabalho. Eu a isso agradeço ao meu marido que me deu um enorme apoio, o meu marido e a minha tia Dalina e a minha mãe, que me apoiaram quando o crescimento das minhas filhas, porque sem ter um apoio lá atrás, não há ninguém que consiga. Não há ninguém que consiga.
Que memórias tem da tia Dalina?
Minha tia Dalina é uma mulher maravilhosa que me ajudou imenso. Eu sei, ela não teria conseguido. E inspirei-me também muito nos pratos delas. Ela é uma excelente cozinheira. Para começar, o meu sogro foi a grande...
O Sr. Joaquim.
O Sr. Joaquim foi a grande inspiração de luta, de trabalho para mim.
Ele sabia cozinhar? Era cozinheiro também?
Era cozinheiro. Ele tinha um restaurante ali ao lado e eu para lá ajudar e foi ali que eu comecei.
Aprendeu?
Aprendi com ele.
Com ele?
Com ele, com a minha tia, com a Maria Mestre, com a minha mãe, com a minha avó. Foi as pessoas que mais me ajudaram e com elas comecei a crescer.
E como é que o Algarve cresceu com este tempo todo? Cada vez há mais gente, há mais pedido de compra,
está
menos...
Está diferente,
já tem evoluído o Algarve?
Olha, eu tive durante muitos anos o Algarve, como é que lhe ia dizer, a sazonalidade notava-se imenso. Houve uma altura que já se notou menos e agora já se começou a notar mais. Eu tive durante muitos anos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eram praticamente holandeses. Entretanto, os holandeses que vinham, que eu tinha, já morreram quase todos, se não todos. Isto anos 90. Já eram pessoas de 70 e tal, 80 anos. É normal, não é? Já morreram quase todos. E agora ainda vêm alguns holandeses, agora começaram a aparecer franceses. Os ingleses, com esta história do
Brexit.
não vêm tanto, a verdade seja dita, e nota-se outra vez a sazonalidade, ou seja, de novembro até ao carnaval é duro.
Por isso é que a chefe Noélia fecha o restaurante ali a meados de novembro, janeiro.
Não, fecho do dia 15 de dezembro ao final do mês de janeiro.
Dezembro.
Porque geralmente, como nunca estou com as minhas filhas, tiro o Natal e a passagem de ano para poder estar com as minhas filhas.
Vamos falar das filhas, como é óbvio. Tem duas filhas.
As filhas são o meu mundo, o meu suporte, o meu apoio. Eu por elas tudo, é a minha grande paixão da minha vida. São realmente as minhas filhas, as minhas netas, mas as minhas filhas são o meu mundo.
O que é que aprende com cada uma das filhas?
São as duas muito diferentes, mas são dois seres humanos muito especiais. Aprendo muito com as duas, a nível de amor, a nível de sentimentos, a nível de tudo.
Uma seguiu as pisadas da mãe, na pastelaria, certo?
Na pastelaria ajuda, ela que faz as sobremesas.
E o seu genro também ajuda.
O meu genro, o Alexandre, é quem está à frente de receber as pessoas. É ele quem me recebe as pessoas neste momento.
E tem uma filha vegetariana. Como é que uma mãe que é especialista em cozinha vai se adaptar agora à cozinha vegetariana?
Não, é muito bem,
é
muito bem.
Agora, no último programa, certamente aprendeu muito. Havia lá pessoas especialistas em cozinha
é sempre uma luta, é sempre uma... Como é que lhe ia dizer? nem sei, é uma luta constante e é muito bom aprender todos os dias coisas novas. Eu não gosto de ter todos os dias a mesma coisa no menu. Há pratos que para mim já são, que têm que estar no menu, como por exemplo o arroz de limão, que era um dos pratos que vocês eram para comer, depois acabaram por não comer por causa do marisco. Mas,
e no menu da avó, o que é que nunca pode falhar?
No menu da avó, uma açorda, uma açordinha com marisco aqui da Ria.
Ele gosta?
Gosta.
Gosta de ser avó?
Adoro ser avó.
É melhor ser avó do que ser mãe, que entre nós.
É mais fácil ser avó do que ser mãe.
É
porque
porquê?
Nós cuidamos dos avós, damos-lhe muito, muito, muito amor. Assim, amor até acaba, assim uma grande, uma grande dose de ocitocina. Uma dose grande. E depois à noite, quando eles...
É hora chata.
Vão para casa.
Vão para casa, faz mães.
Faz mães. É basicamente isto. Mas gosto muito de ser avó e ser mãe... Eu vivo para as minhas filhas, eu vivo para a família.
Para a família?
Sim.
E depois é que é comida?
Depois é que, em primeiro lugar está a minha família, depois o meu restaurante e depois o restante. São peças fundamentais para mim. Eu vivo para estas coisas e tento fazer o possível e o impossível para que as coisas corram o melhor possível, nem sempre consigo. Claro que existem erros em todo o lado, não é? Mas faço o que posso e o que não posso para que tudo corra bem.
Já fez alguma?
Eu abdico de... fazer viagens, ou de ir aqui ou de ir ali, para ter a certeza que aqui as coisas correm bem. Eu abdico, faço questão de estar presente, a não ser no MasterChef ou uma outra coisa que realmente tenho mesmo de sair. Eu abdico porque eu faço questão de estar presente, para supervisionar, para ser eu a cozinhar, para ser eu a fazer, para que a maior parte das coisas saiam pelas minhas mãos, para que eu chegue lá, chegue ali e sinta eu estou aqui e eu estou presente.
Há um ditado que diz: patrão fora, dia sento na loja.
Exatamente. E não é a mesma coisa.
Não é?
Não é o mesmo sentido.
Mesmo tendo a filha e o genro.
Sim, não, mas ela não está na cozinha, ela está na... Ela está na... É preciso haver sentimento.
É. Precisa haver talento.
É preciso.
Mas aparente. Mas tem de sentir.
Mas ainda ontem eu pedi ao rapaz que grelha peixe: olha, grelha-me um peixe para mim. Já não escalou o peixe, já não limpou. E era para mim, eu digo assim: estás a ver? Eu nunca te peço nada. Pedi-te há um tempo para fazeres qualquer coisa para mim porque eu estava extremamente cansada. E não resultou. É a mesma coisa. Se tu não sentires as coisas, nunca poderás fazer bem.
É muito difícil ter gente a trabalhar consigo.
É muito difícil. Eu, neste momento, a maior parte das pessoas que tenho agora são estrangeiros. E passar para eles um pouco de nós e um pouco da nossa cultura nem sempre é fácil.
Nenhum jovem daqueles concorrentes do MasterChef tem o prazer e a vontade de querer aprender consigo.
Desde que eu fui para o MasterChef de verão, tenho mais facilidade em virem jovens a estagiar portugueses. Isso sim. Consigo com mais facilidade, mas para ter o ano todo não, que as pessoas querem ir à vida deles, querem aprender e querem seguir a vida deles, o que é normal. Faz parte,
não é?
Ninguém é de ninguém.
É um processo de aprendizagem. Claro, aprendo com todos, certamente.
Com todos. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, claro que certamente que sim.
Gostava de alguma vez abrir um restaurante em Lisboa? Ou no Porto?
É muito longe. É muito longe. Já tive várias propostas para poder ir para Lisboa, mas eu ir para Lisboa teria que levar a família toda atrás de mim, porque como eu já lhe disse, eu sou realmente uma mulher de família.
Qual foi a sua maior conquista?
A minha maior conquista?
Sim.
2021, chefe do ano, que não estava à espera. Foi a minha maior conquista até o dia de hoje. Eu tenho uma gratidão imensa ao Boa Cama Boa Mesa por fazer parte do guia e por um dia me terem dado o chefe do ano 2021. É que foi uma coisa que eu nunca estaria à espera. Eu às vezes quando vi os meus colegas subir, quem sabe um dia. E quando realmente fui, foi uma coisa que não tem explicação. Eu levei-me lágrimas, não estava preparada para tal. Aliás, eu hoje, ainda só de falar nisso, ainda me emociono com tal, porque continua a mexer comigo e a gratidão que está associada a isso tudo continua a mexer comigo.
Já fiz aquela galinha cerejada que
já
a sua avó fazia
para
o seu neto?
Não, para a minha neta não.
Para a sua neta ainda não?
Não, faço para as minhas filhas. Por acaso há dias pus aí no menu, mas não me saiu bem, porque a galinha cerejada É como a vida, as coisas têm que ser feitas na hora. E se não for feito na hora, aquilo não dá para reaquecer e não aquecer, não tem nada a ver. As coisas têm que ser feitas na hora. Por isso, o arrozinho que você comeu hoje, que estava acabadinho de fazer, aliás, já estava a apanhar uns 5 minutos ali à espera, o que já não é bom. O que já não é bom.
A chefe é mesmo pontual com a comida,
é que tem
de ir ao,
que ser ali.
O timing perfeito. Senão já vai. Já
espero,
não vai.
Espero que as pataniscas não tenham estado muito
ótimo.
Tempo à espera, porque
então,
depois começam a ficar moles.
E
a comida é como a vida, tem o seu tempo. Eu já houve uma altura da minha vida, o ano passado, por exemplo, e isto já não me acontece, às vezes o arroz de coentros, por exemplo, fazia logo 1 quilo e para ir a... Isto já não me acontece.
Não.
É tudo ali na hora, porque eu faço questão, nem que o cliente tenha que esperar mais um bocadinho, mas eu faço questão que seja na hora.
Em agosto, com quantos meses de antecedência que os seus clientes têm de reservar?
Olha, antigamente seria com quase 1 ano de antecedência. Neste momento, porque a maior parte das pessoas se esquecem que vêm e depois muitos não aparecem, nós estamos a fazer as reservas com 1 mês de antecedência.
Estamos em março.
Estamos em março.
Para preparar-se para o verão.
Ou seja, julho marcam para agosto, em junho marcam para julho, assim consecutivamente.
Qual é o sentido da vida da chefe Noélia?
Ih, que grande pergunta. É viver para as minhas filhas.
Muito obrigado, chefe Noélia. Foi um prazer, uma honra entrevistá-la.
Muito obrigada. Bem-aja.
Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.